programa Sua Saúde.
Boa tarde, ouvinte da Rádio Ninter. A gente está aqui agora começando mais uma edição do programa Sua Saúde, o seu bem-estar sempre em primeiro lugar. Eu sou a Bárbara Carvalho e hoje estou recebendo aqui os professores Cristiano Caveião e a Fabiana da Silva Prestes. Tudo bem, gente?
Tudo bem, Bárbara.
Boa tarde, Bárbara. Boa tarde aos nossos ouvintes. É um prazer estar novamente aqui com todos vocês para falarmos de alguns assuntos muito especiais, que é estritamente a nossa área, né, Fabi?
Isso mesmo.
Né, com certeza. O Cristiano que acabou de chegar de viagem lá de Brasília, né? Tava vendo o novo polo, né? Que é o Ninter.
É.
Abriu lá na capital, veio aqui falar com a gente rapidinho, porque amanhã, né? Você falou que até já vai viajar de novo,
opa,
né?
São Paulo amanhã nos aguarda para nova possibilidade de expansão dos nossos cursos da área da saúde no Grupo Ninter. Brasília, logo já temos, né? A abertura do nosso vestibular já está aí. Os alunos interessados de Brasília e região, as cidades satélites, podem já procurar um polo da Uninter para efetuar sua matrícula em um dos nossos 5 cursos da área da saúde. Que é na modalidade semipresencial, que é o curso de biomedicina, farmácia, fisioterapia, estética e nutrição. Já é um sucesso hoje aqui em Curitiba e região. Verdade. Imagine em Brasília como será esses cursos aí, Bárbara.
Ah, com certeza.
E a gente vai falar hoje então aqui com os nossos alunos sobre o calor e os cuidados que o idoso deve ter com a pele. A pele, né, professor, que é o maior órgão do nosso corpo, uhum, representa já 15% do nosso peso e é onde nós vemos os primeiros sinais da velhice, né, que está chegando à idade. Na pele que você vê, né? A pele perde a oleosidade, perde a elasticidade, surgem as rugas, né? Então, nós vamos tratar desses cuidados com a pele, principalmente as dos idosos, né?
É, olha a minha, né? Minha pele já tá ficando velha, né? Já tô passando, já passei dos 20, já tem um pouquinho tempo, né? Chegando nos 30, não, brincadeira, né? Então, conforme a gente for envelhecendo, a nossa pele vai mudando completamente a textura, né? Então, pô, pede, como a Fábio falou, a questão da hidratação, a gente não tem mais uma produção de sebo, né? Essa oleosidade, ela, uhum, vem das glândulas sebáceas, então tudo isso ajuda com que a pele fique um pouquinho também desidratada, né? Então tem muitas dicas hoje, uhum, que nós podemos trabalhar com os nossos idosos para melhorar um pouco a questão da elasticidade da pele, de um envelhecimento saudável. Lembrando que eu e a professora Fabiana, que não somos nenhum especialista em pele, tem outros profissionais que podem também dar outras dicas, né? Então se tiver alguma dúvida em relação a alguma situação voltada para a pele do idoso, procure sempre um profissional de saúde habilitado, né? Então, os profissionais que podem tratar essas questões de pele são os médicos dermatologistas ou os profissionais da área de estética e cosmética.
Em,
né,
alguns,
então,
casos, podólogos.
Isso. Nossas orientações hoje serão aqui de forma geral para compreender situações que eu posso fazer no meu dia a dia só.
Isso. E lembrando também, quando a gente fala desse aspecto de envelhecimento na pele, a gente tem ela em dois casos. A gente fala que é o intrínseco, que é interno, e o extrínseco, que é o externo. O intrínseco, ele tá ligado mais à passagem do tempo mesmo, né? Uhum. Ele é genético. E já o extrínseco, que é o externo, ele tá ligado ao modo de vida, de como a pessoa viveu a vida dela, né? Se ela fumava, se ela bebia, se ela praticava exercício, se ela não praticava, se ela trabalhou em serviço pesado. A gente vai falar aqui, né, professor, sobre a questão do sol, sim, né? Como que o sol, uhum, prejudica. Dica, e ele faz também esse envelhecimento da nossa pele. Quem nunca ouviu falar, tem muita gente que comenta, né? Ah, o fulano, ele tem essa cara assim de mais velho, mas ele não tem toda essa idade, não. É que ele trabalhou muito tempo na roça, em serviço pesado, trabalhou, uhum, muito tempo exposto ao sol. E é bem isso, gente, a exposição ao sol. Vocês podem notar que tem uma diferença daquelas pessoas que trabalham em serviço pesado, expostas ao sol, na pele, né? E uma diferença daquelas que não trabalharam em serviço pesado, ou não trabalharam expostas ao sol, ou se trabalharam que tiveram a proteção adequada. Né? Então, o sol, os raios solares, uhum, são um dos principais fatores de envelhecimento da nossa pele. É. Parece que é uma coisinha fútil, né? Mas não é. Então, sempre proteger a pele dos raios solares, né, professor?
Acho que então, professores, já pra gente começar a nossa conversa, né? Como a gente tá no verão, a gente tá em dias muito quentes, né?
Sim,
começo da,
uhum,
semana aqui, meu Deus do céu, que calor que tava. Por que que a pele do idoso, então, ela é mais sensível, digamos assim, ela precisa de um maior cuidado, principalmente quanto a isso, né, do calor e do sol?
Isso, si. Uhum, porque a pele do idoso, com o passar da idade, ela vai perdendo essa, uhum, elasticidade, essa oleosidade, ela vai ficando mais fininha, né? Ele vai perdendo também aquela camada natural de hidratação da pele. Então, é uma pele que fica mais fragilizada com o passar da idade e tem que ter esse cuidado maior. É, essa questão de ficar ressecada, igual eu já comentei aqui em uma outra rádio. Quem nunca viu, às vezes, um idoso se coçando porque a pele está muito seca. Eles coçam mesmo, eles fazem microlesões naquela pele. Então, é uma pele que perde, né, essa elasticidade, essa hidratação natural da pele, perde, né, fica ressecada. Então, é por essa questão mesmo que tem que ter um cuidado maior com a pele do idoso nesse sentido
e
aí.
Outro ponto, né, que o idoso acaba não tendo uma boa hidratação via oral também no verão. Isso contribui, né? O que acontece? Quando eu não tomo a quantidade de água adequada, as minhas células, elas continuam trabalhando ali, elas precisam de água como uma forma de metabolizar, né, o que eu ingiro de alimento, tudo que eu faço em relação à minha alimentação. Então, eu preciso de água para que tudo isso possa se dissolver. E se o idoso não toma também a quantidade de água adequada, ele também não vai ter, né, essa questão dos metabólitos, da excreta dessas toxinas de uma forma adequada. E tudo isso vai se acumulando também na corrente sanguínea e isso faz com que a pele do idoso também tenha, né, um pouco mais de características diferenciadas. Vamos dar um exemplo, né? Os nossos ouvintes não estão nos vendo aqui. Alguns estão, né, pela transmissão no Facebook, mas outros não estão vendo. Então, o que eu posso pegar, por exemplo, eu pego com os dois dedos, o polegar indicador, e abro a minha mão, a outra mão. Se eu for fazer uma preguinha em cima da minha mão e puxar, e logo eu solto, o tempo que ele demora para voltar num adulto jovem é rápido, é instantâneo. E quando eu faço essa mesma prega e solto no idoso, ela volta muito mais lenta. Primeiro, porque ele já não tem tanta elasticidade. Uhum. Segundo, porque ele tem algumas questões que estão voltadas para a desidratação. Uhum. Então, a hidratação oral, a ingesta de água, ela também é fundamental.
E eles esquecem, né?
Tem que lembrar.
Eles
muito.
Esquecem. Eles, na verdade, com o passar da idade, eles vão diminuindo a sede, né? É uma coisa normal, né? Eu fico pensando, eu já não gosto de tomar água agora quanto jovem, imagina quando eu estiver idosa.
Ah, meu pai, ele já tá na terceira idade também, eu nunca vejo ele tomando água,
não
é raro
toma,
assim.
Não toma, não toma, é raro ver. E daí a gente fala que a gente sempre tá lembrando eles, olha, pai, mãe, vovó, aqui ó, toma um golinho de água. Ele vai falar, não tô com sede, eu tenho que tomar água quando eu tô com sede. Mas insiste, tem que tomar um pouquinho, nem que seja um golinho, aproveita ali o horário dos remédios, já dá um gole a mais ali. Porque, gente, investe também, como a gente já comentou aqui outro dia, né, as águas saborizadas, que a gente, sim, já falou que é bom. Os sucos, claro que suco, lembrando, se ele não tiver uma contraindicação, se for diabético, não dá pra dar suco de laranja, a gente sabe que, né, é uma fruta que concentra muito açúcar ali, tem que diluir em bastante água, mas tem alguns suquinhos que dá pra dar e eles gostam, né? Claro que isso não substitui a água, mas ajuda também, né? Complementa,
ele,
né?
Tem uma porcentagem de água que vai auxiliar o idoso nessa hidratação. Os sucos, eles são um pouco perigosos em alguns momentos, porque se eu for pensar, pra fazer um copo de suco de laranja, quantas unidades de laranja não tem espremidas ali? Então, ele está tomando a frutose, que é ali o açúcar de fruta, de forma assim, em alta concentração. Então, a água é a melhor forma, ou de repente, corta uma rodela de laranja, faz uma água saborizada, coloca umas ervas, algumas especiarias, e tudo isso acaba ajudando, né, a hidratação do idoso. E acredito que temos outro ponto, né, como a gente está falando do calor para o idoso, é a proteção solar, né? Não é vergonha nenhuma que o idoso saia na rua com guarda-chuva para auxiliar na proteção dos raios.
Bem comum a gente ver.
A sombrinha, né? A gente sempre vê. Tem que usar mesmo sombrinha, boné, tudo que puder, óculos de sol, tudo que puder para ajudar. O protetor solar também, usar um fator acima aí do 30, né? Porque é uma pele mais frágil, exige um pouco mais, né?
E passar também, não só no rosto, né, mas em todas as áreas que estarão possivelmente expostas ao sol. E como nós acabamos transpirando muito mais no verão, que é calor, a boa dica é também repassar esse protetor, caso haja, né, uma transpiração mais intensa. Ou se entrou no mar ou na piscina, logo após também deve ser reaplicado para garantir a sua própria eficácia. Então, hoje o protetor solar, ele acaba prevenindo o envelhecimento da pele e também eu tenho prevenção contra outras doenças, como o próprio câncer de pele.
Verdade, o câncer de pele ele é muito comum nos idosos, né? Porque conforme a gente vai avançando na idade, a gente está mais propício a ter o câncer de pele. E entre os idosos é uma das queixas que mais que chegam, né, nos consultórios dos dermatologistas. E é um assunto que a gente tem que tomar muito cuidado mesmo. Cuidar é fazer sempre uma vistoria no corpo do idoso, ou o idoso pode fazer uma auto-vistoria no corpo dele, mas é bom ele estar com espelho, alguma coisa nesse sentido, ou os familiares também ajudarem a fazer essa vistoria. O que a gente vê bastante nessa questão de tumores, perdão, nessa questão de tumores cutâneos, tumores na pele, é aquela famosa verruguinha, né? Não estava ali, de repente apareceu ali, tem que tomar cuidado. Ou aquela que já estava ali, de repente ela está crescendo, ela está saindo um prurido, um sangue, alguma coisa nesse sentido. Então tem que tomar cuidado.
Alguma mancha, né?
Que aumentou de tamanho, ela está vermelha, ela está escamando, ela está coçando. Tem que tomar muito cuidado com isso também. Né, fazer essa vistoria. Onde acontece mais de sair esses tumores, essas verrugas que a gente fala, né? É nas costas e nas pernas, né? Mas também acontece no couro cabeludo, no rosto também pode acontecer. Então, tá sempre olhando. Saiu uma manchinha, uma verruguinha ali que não tava ali, ou que já tava, mas tá meio estranho agora. Essas verrugas, esses tumores, né? Eles podem ser pré-malignos, né? Ele não é um câncer agora, mas ele pode virar um câncer no futuro. Então, é bom já cuidar, prevenir, fazer essa auto-vistoria mesmo no corpo, olha o idoso, o papai, a mamãe, o vovô, a vovó lá, do fio de cabelo até o dedão do pé lá embaixo, para ver se tá tudo normal.
É importantíssimo, né, isso. E outra coisa muito legal, que às vezes o idoso pode esquecer, ou de repente por falta de informação, é o uso do óculos, que seria numa proteção, né? Então, um óculos de sol, é óbvio que com o passar do tempo nós perdemos um pouco a nossa acuidade visual, ou seja, eu já não enxergo tão bem quanto eu enxergava 18 anos. Então, ele pode ter um óculos de sol com adaptação de grau também, e isso faz uma proteção bem importante, né? Então, isso ajuda o idoso a poder sair na rua, a enxergar de uma forma muito mais confortável. Vamos dar um exemplo, né? Se ele for em algum espaço, por exemplo, a maioria das cidades, no centro da cidade, ela tem aquela pedrinha no chão, que é uma pedra branca, né? Então, a maioria das calçadas, ela faz reflete uma grande quantidade de luz no verão. Então, tem incidência do raio solar que bate lá na calçada, que às vezes bate nos prédios espelhados e aquilo faz uma grande luminosidade. Então, o olho também acaba sofrendo com a questão do verão. Então, além da proteção solar ali, que pode prejudicar o olho e o entorno da pele, o uso do óculos acaba sendo necessário também para os idosos. Então, ele pode ter dois óculos ou usar aquelas outras lentes que são sobrepostas, mas que auxilie ele também a ter um conforto na parte visual no período do verão, Bárbara.
Verdade. Já que a gente está falando desse calor, também é bom lembrar daquelas micoses, aquelas infecções que podem, aqueles fungos que geram infecções, que acontecem também, né? Sai ali no pé, ali na mão, tem que tomar cuidado também. A gente sempre orienta para quando for lavar, principalmente os pés, que é onde tem mais essa incidência, secar bem. Se tiver micose, ele tem que secar com uma toalha, que só ele vai se secar com aquela toalha, porque pode passar para o outro. E também, se tiver muito quente, região muito quente, vale até secar com o secador no frio ali, seca o pezinho ali com o secador no frio, deixa bem sequinho, usa calçado mais aberto, não usa calçado muito fechado, né? Principalmente se for em região muito, muito, muito calor, né? E também essa questão, que agora quando eu tô falando de calçado, me veio outra questão também. Tem idosos que têm bastante calos, essas coisas, essas machucadurinhas nos pés também. A gente fala para usar sapato mais confortável, igual tênis, e vale também até aqueles, quem nunca viu, para comprar aqueles protetores de dedo, que são de silicone, isso mesmo, de silicone. Coloca ali também, vai ajudar, porque às vezes tem um calo ali entre um dedo e outro, coloca, e isso também vai ajudar. Porque a gente fala, o pé, ele tem que estar bem, ele tem que estar confortável, é o que sustenta o corpo todo, né? E se o idoso estiver andando meio assim, corre risco de acidente, de um tombo, alguma coisa assim. Então, cuidado, tem um cuidado bem especial mesmo com a questão dos pés, né?
Agora que a Fábio falou aqui, Bárbara, em relação aos pés, a temática de cuidado com os pés, ela é infindável. Acho que nós podemos marcar uma rádio para falar só de cuidado com os pés. Realmente, a parte do corpo mais esquecida, nós deixamos, não olhamos para ela, e ele sustenta o peso do nosso corpo todos os dias.
A gente só lembra dele quando usa um calçado que machuca, né? Daí lembra do pé.
Caso contrário, nem lembra do pé. Mas num outro momento, a gente tem outras oportunidades e pode falar especificamente dos pés aí no nosso programa Sua Saúde.
Podemos fazer.
A Fábio comentou até do uso do secador, só o idoso tem que ter um pequeno cuidado. Os que são diabéticos, não se tem a recomendação do uso do secador em regiões para poder secar bem. Porque o diabético, ele tem uma perca de sensibilidade. Então, a pele fica menos sensível. Pode não sentir a temperatura e causar, uma queimadura. Então, é indicado, posso usar também, só que daí para alguma população, uma parte específica, a gente tem que ter esse cuidado em relação ao uso do secador. Eu gosto muito do secador, acho bom, seca minha barba com secador, acho melhor ainda, então com certeza vocês meninas também secam o cabelo com secador. Ajuda muito do que a gente ficar passando a toalha para poder secar, né? Então secador hoje é um bom aliado também para a gente poder manter a saúde aí da pele em algumas situações. Só lembrando também que a temperatura muito quente do secador pode queimar, então tem que usar de repente numa temperatura com menor intensidade ou sem o uso do vento quente, né? Só o vento frio mesmo.
Que é o mais indicado.
E a gente pensa, o idoso no verão, o que ele vai fazer, com a sua pele? Ele pode também praticar atividade física. Ah, mas atividade física ajuda na qualidade da pele? Ajuda também a manutenção de uma pele saudável, né? Ele libera um monte de questões hormonais.
Previne os radicais livres.
Isso ele tem vários benefícios. E como é calor, a recomendação é atividades aquáticas, né? Natação, hidroginástica, hidroterapia, tudo que envolva água nesse período que é calor, que acaba ajudando também o idoso a ter, óbvio, uma diversão, mas uma qualidade em relação às suas atividades, atividade física. Pode fazer caminhada? Pode, só não nos horários onde o sol está com maior intensidade, que seria em qual horário? 10 da manhã até as 15 ou 16 horas no horário da tarde. Antes e após, perfeito, completamente indicado. Então, podemos acordar cedinho, 6 horas da manhã, tomar um café e fazer um exercício. Ideal, que é um momento que eu não tenho muito sol. E tem que ter cuidado também se eu for caminhar no parque, com uma coisa importante que são os mosquitos e pernilongos, dependendo do horário, eles podem ficar picando a pele também nesse momento da atividade física.
É bom passar um produtinho
repelente é um indicado para o uso. Até para prevenção, às vezes, ali de algum processo inflamatório na pele, algumas pessoas são alérgicas à picadinha do mosquito, ele faz com que cause um processo inflamatório ali, então eu posso já fazer a prevenção com o uso dos repelentes.
Nessa questão também de passear no parque, é sempre bom quando vocês forem levar esses idosos para passear no parque, levar em um lugar que vocês já tenham ido, que vocês já conheçam, que vocês saibam onde estão as áreas de descanso, ponto de descanso, para que ele não fique só andando ou então esperando você achar um lugar que ele possa descansar, porque a gente sabe que às vezes eles falam, eles são todos animados lá para andar, começa a andar, eu quero descansar, eu quero sentar. Então é bom você levar em lugares que você já tenha ido, que você, às vezes você passa por algum lugar e fala, nossa, esse lugar é perfeito para levar a minha avó, ou para trazer a minha mãe, que já tem uma certa idade, ela vai gostar, que tem onde ela sentar ali, tem um suquinho ali, tem uma barraquinha ali, pode comprar uma água de coco. Então, sempre fazer essa observação também,
Perfeito, professores. Olha só, deixa eu só falar aqui pra vocês, a gente tem um comentário do Diego Soares.
Acabei de ver.
Ele fala assim, minha mãe tem a pele muito branca, o dermatologista dela informou que até a luz de lâmpada pode fazer mal a ela, então ela deveria sempre usar protetor solar. Iremos em março fazer o retorno do dermo, muitas boas as informações e o tema debatido. Muito obrigada pela participação, Diego. E quanto a isso da pele, realmente existem os idosos que têm a pele tão sensível assim que até a luz branca, luz de lâmpada pode...
Existe.
Não só para eles, mas para nós que estamos aqui, essa própria iluminação, nós deveríamos utilizar a proteção, o protetor solar. Então, o uso do filtro solar, protetor solar, ele tem nomenclatura diferente, tem funções que são semelhantes no mesmo sentido, proteger, a incidência de raios UVA e UVB. A luz branca, realmente, ela acaba sendo prejudicial, ajuda, contribui para o envelhecimento precoce da pele. Então, correto é, antes de sairmos de casa, vir trabalhar, passar o protetor solar também no nosso rosto, que é onde está exposto.
Nesse caso aí da mãe do... Como que é o nome?
Diego.
Da mãe do Diego, é uma preocupação ainda maior, porque quem tem a pele branca, ainda mais a pessoa quando vai ficando numa certa idade, a pele branca ela é mais propícia a ter câncer de pele, a ter todos esses males. Uma pele mais moreninha, não é que ela é menos propícia, mas é mais difícil aparecer. É mais fácil e aparece com mais frequência nas peles claras mesmo, pessoas ruivas, pessoas muito loirinhas, muito branquinhas. Então, realmente o dermatologista, ele tem mesmo um cuidado a mais com esse tipo de pele que é mais propício, Essa pele branquinha também é a pele que mais aparece aquele... aquelas manchas na pele que pode se transformar em câncer, que eu estava até comentando também que elas podem ser pré-cancerígenas, que a gente fala que não é um câncer agora, mas pode evoluir para um câncer. Uhum. Então, esse tipo de pele aparece muito essas manchas vermelhas que coçam, que arde. Então, é por isso que ele está preocupado aí com a pele da mãe do Diego e tem que estar mesmo. Usar protetor solar aí acima de 30. A gente até recomenda, a última visita que eu tive ao dermatologista, ele até recomendou um que era fator 100. Eu falei, nossa, mas precisa ser fator 100? Ele falou, é o melhor, é o mais alto que tem, então é o melhor para se utilizar, né? Falei, nossa.
E o bacana, né, já que a gente voltou a falar um pouquinho da proteção solar, sempre procurar um profissional habilitado, como um profissional da área de estética, que atua nesse ramo, ou um dermatologista, porque tem algumas pessoas que já têm a pele oleosa, então preciso de um protetor solar que contenha a oleosidade. Então, no meu caso, minha pele é oleosa, eu preciso usar protetores que fazem a contenção da oleosidade para que não se transforme uma oleosidade excessiva. Que em outro ponto que nós temos hoje com o verão, em idosos, em qualquer adulto jovem, ou qualquer pessoa também, pele oleosa associada com protetor inadequado aumenta a oleosidade e a gente tem a frequência do aparecimento de acne solar. Uhum. Então, ela é uma acne específica nesse período do verão, pelo uso do protetor e por transpirar excessivamente. Essa acne, ela tem o mesmo processo da acne normal, né? Então, seja o uso, né, de um protetor solar adequado e intensificar a higienização do rosto com água e um sabonete próprio também auxilia nesse período do verão para que a acne também não seja algo que incomode os nossos idosos no período do verão. Imagina, né, uma espinha, né, uma acne na ponta do nariz, como eu vou ir numa festa de final de ano se eu não estou com o meu rosto bonito, né? Apesar da idade, temos sempre que cuidar da nossa autoestima,
da vaidade,
né?
Então, a vaidade é um eles ponto têm, que, né? Esse cuidado.
Estimular isso é importante.
Isso. Esse cuidado também, voltando um pouquinho aqui no banho, né? Que a gente tava falando do banho em regiões que são muito quentes ou muito frias. O banho nunca deve ser quente, porque a gente sabe que tem gente que gosta de tomar banho na água pelando, né? Eu sou uma, eu tomo banho na água que saio de lá. Mas no idoso não dá pra fazer isso, gente. No idoso, por mais que ele queira, não pode fazer isso. Tem que ser o banho no máximo ali temperatura morna. Se for região muito quente, deixar ela quase friazinha, assim, não gelada também, né? Mas quase friazinha. Assim, e não ser aquele banho muito longo, que também esse banho muito longo também tira aquela camada natural hidratante da pele. Uhum. Quando for passar o sabonete, não ficar esfregando muito, que tem gente que gosta de esfregar no idoso, não dá pra fazer isso.
Não
também
é igual lavar roupa, ou
não
lavar
é igual
o pano
lavar
de chão,
roupa,
né, que tem que esfregar.
Não precisa, né? E depois que já saiu do banho, como a gente já comentou aqui, aproveita esse momento que já saiu do banho, tá ali com os poros abertos, passa muito hidratante na pele, passa bastante hidratante, deixa bem fresquinha, bem, bem bonitinha ali, tem que cuidar nisso também.
Procurar, né, Fábio, hidratantes que tenham uma alta absorção, né, em relação à sua composição. Tem N produtos hoje que pode ser indicado, mas depende muito do tipo de pele, necessidade de cada um dos idosos. Então, isso é um ponto que sempre preciso discutir com um profissional no momento da avaliação.
Se precisar também cortar a unha do idoso, também é indicado que faça depois do banho, porque tá mais molinha e não vai machucar tanto. E não cortar muito rente também, né? Tem gente que corta a unha e deixa, nossa, quase a pele viva ali. Não dá pra
fica
fazer
isso. Fica doendo o dedo ali depois.
Não dá pra fazer isso. E a gente sabe que a gente é vaidoso, né? A gente gosta de tirar a cutícula, mas no idoso não é indicado tirar a cutícula. Porque a gente sabe, a gente faz por pura vaidade, mas a gente sabe que a cutícula é uma proteção natural ali, para proteger as infecções e tudo mais, né? Então, no idoso, não corta a unha dele ali, mas deixa a cutícula lá, tá? Não vamos tirar a cutícula deles.
Como a gente tá falando em pele, Bárbara, uma coisa bem bacana pensar, às vezes o idoso bateu a perna, bateu o braço, enroscou na maçaneta da porta do braço, ocasionou uma lesãozinha ali. Então, essa lesão, colocar uma gazezinha em cima e utilizar, né, uma forma de proteção de esparadrapo de silicone, não usar a micropore ou esparadrapo que tem uma aderência maior na pele, quando eu for puxar, vou ocasionar uma lesão maior. Então, o uso de materiais para curativo também na pele do idoso, que é onde a incidência no verão de lesões se torna muito maior, também preciso ter esse cuidado aí com esse tipo de material. Então, esparadrapo de silicone, ele é totalmente indicado. E um detalhe que muitas pessoas não pensam, né? Será que a toalha que eu seco o meu corpo seria uma toalha adequada, né? Depois do meu banho? Então, sempre procurar toalhas que tenham na proporção, né? Que sejam 100% algodão, que ela tenha uma maciez ao toque, que seja leve. Uhum. Tem, a maioria delas é 100% algodão, mas o toque é áspero. Então, quando eu for secar a pele, isso vai fazer com que também eu possa deixá-la um pouco mais fragilizada.
Machucar
essa pele. E ao secar, não esfregue também. Só tocar a pele, assim, ajuda, deixando ela seca, assim, e depois realmente passa um hidratante, né? Então, preferir produtos sempre sem fragrâncias, né? Porque às vezes um cheirinho dá algum processo alérgico, então um produto sem fragrância é o mais indicado hoje para a população idosa.
Melhores.
Uhum. Professores, existe algum tipo de atividade, alimento, bebida, o que não é recomendado para o idoso nessa época do calor?
Bebidas alcoólicas, né? Então, não só para o idoso, mas para qualquer pessoa.
Para qualquer pessoa.
É importante evitar as bebidas alcoólicas no verão também, que façam que tenha uma perca muito maior de
líquido. Causa uma desidratação.
Já tem desidratação, né, em virtude do calor, mais da própria bebida alcoólica, isso acaba intensificando. Preferir água de coco, né, que é uma bebida muito mais saudável, de repente um chá gelado, só que sem adição de açúcares, né? Então, se for substituir, coloca um adoçante, né, de preferência, acaba sendo muito melhor do que tomar produtos com açúcar. Então, a recomendação é que eu não faça muito essa questão da ingesta de bebida alcoólica.
Isso.
O uso do tabaco também
não é indicado.
Não se torna indicado, até por outras situações que todos nós sabemos, desenvolvimento de câncer, mas também porque a própria pele ela se torna muito envelhecida com o tabaco. Então, preciso ter esse cuidado aí. Alguns idosos, no período do verão, aproveitam, né, para tomar um pouco mais de sol, então moderar essa exposição solar, precisa ativar a vitamina D? Precisa. Só tomar sol em horários mais específicos, que não entre 10 e 16 horas. Então, em outros momentos aí. Então, precisaria ter esse cuidado
os
aí.
Os exercícios também, fazer exercícios mais leves, assim, não querer, né, fazer coisas muito radicais, assim. Por mais que o idoso ele tenha uma disposição legal, ele consiga, não é indicado também forçar demais, né, fazer exercícios mais leves. Cuidar dessa a hidratação também, essa proteção solar, passar protetor solar nos lábios também. A gente passa na pele, às vezes esquece de passar nos lábios, né? Os lábios também envelhecem. Os lábios dos idosos, além de envelhecer, eles começam a rachar, fazer aquelas pequenas rachadurinhas também. Então é indicado comprar um protetor solar, um protetor labial com protetor solar, né? Para passar nos lábios. À noite, os mais antigos, né, costumavam passar um pouquinho de mel, né? Não sei se alguém passou por isso. Dá para fazer se não tiver nenhuma contraindicação médica. O mel, ele ajuda a cicatrizar, então dá para passar um produto assim mais viscosinho à noite para dormir também, é indicado.
E a dica, né, em relação à alimentação que a Bárbara perguntou, é alimentos ricos em fontes de vitaminas, minerais, alimentos que tenham uma maior concentração de água e também que tenham antioxidantes, né? Então, se a gente pensar que alimento tem antioxidante, né? Então,
Cenoura, tomate,
eu tenho uva, que no período do verão geralmente tem a safra de uva, então são alimentos que eu tenho antioxidantes.
Até o professor tocou em uva, aquela uva roxinha, para quem não sabe, a semente, a casquinha dela, a roxinha, ela tem bastante antioxidante.
Então, ajuda também a manter uma pele saudável para poder curtir o verão aí. E ainda estamos em época de carnaval, né? Semana que vem, quem é que aí já não pulou nos bloquinhos de carnaval ou pretende ir semana que vem, em algum momento, pular carnaval, assistir um desfile? Então, cuide da sua pele para aproveitar esse momento também do carnaval com muita sabedoria. Cuidado com a exposição solar, faça a hidratação corporal, tome água, evite as bebidas alcoólicas, prefira água de coco, chás, coisas que são muito mais leves. E a própria alimentação mais leve, né? Uma carne grelhada com salada, do que macarrão, né? Batata fritura, que é muito mais pesado.
Aproveita que no calor dá mais vontade de comer aquela saladinha, né? Às vezes tá um frio, você fala, ah, eu não vou comer salada, já tá frio, não quero salada, né? Quero coisa gorda, né? Então, o verão é propício pra isso. Come aquela saladinha, aquele suquinho, aquela comidinha mais leve, né? Isso é muito bom também.
E aproveite, né, o momento, né, a gente pensa em envelhecer. Eu preciso envelhecer, né, natural, envelhecer com qualidade de vida e um cuidado da pele também é um ponto muito importante hoje que nós precisamos considerar dentro de todo o processo de envelhecimento. Vocês não gostariam de ficar velho, tenho certeza. Se perguntar para mim, eu quero ficar velho, eu quero ficar com a barba branca, o cabelo já tá difícil, quase não tem cabelo, mas envelhecer é bonito. A gente tem que curtir todo esse processo do envelhecimento da melhor forma possível.
Faz parte da vida, né? Não querer pular essa etapa, né? Nós temos que viver todas as etapas da nossa vida da melhor forma possível. Não dá para pular nenhuma etapa, né? Então, o envelhecimento é saudável, é natural, não tem como pular isso, né? A gente gosta de brincar, não é uma brincadeira muito, 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 muito legal de fazer, mas a gente fala que para você não ficar velho, só se você morrer antes. E é verdade, né? Mas ninguém aqui quer morrer antes, a gente quer curtir a nossa velhice da melhor forma possível.
Muitos verões adiante, né?
Com certeza. Professores, infelizmente o nosso tempo está chegando ao fim aqui. Gostaria muito de agradecer vocês pela
Obrigada.
Presença aqui com dicas valiosas, com certeza, né? Para todo mundo, independente da idade, né? Dos cuidados com a saúde. Espero vê-los em breve aqui conosco. Eu tenho certeza que a gente vai se ver em breve.
Vamos lá, para o nosso programa. Vamos falar sobre os pés num programa específico.
Vamos.
Ter o maior prazer de dar dicas de cuidado só para os pezinhos.
Com certeza. E é isso aí, gente. Você conferiu mais uma edição do programa Sua Saúde, o seu bem-estar sempre em primeiro lugar. Semana que vem a gente está de volta com uma edição inédita. E é isso aí. Tchau, tchau.
Tchau, tchau.
Tchau, tchau a todos.